em R$ 114. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite, cotado em R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20h30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da Farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. É para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, Odontologia.
Informações com o meteorologista Peter Scheuer. Com você, Peter, bom dia.
Bom dia. A presença de uma massa de ar frio e seco, ou seja, uma área de alta pressão, proporciona um amanhecer gelado, com temperaturas próximas aí de 0 a 5 graus, com formação de geada nas baixadas e vales, aonde não tem formação de nevoeiro, evidentemente. E o tempo é bom, o sol acaba predominando ao longo do dia. A temperatura ela se mantém mais amena durante o período da tarde. Hoje a máxima deve chegar próxima aí dos 16 a 18 graus. E o dia todo é aproveitável e propício para qualquer tipo de atividade, tanto no campo quanto no ar livre. Seja para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar. Então, um dia de sol, tempo bom, algumas variações de nuvens. Então, praticamente o tempo todo é aproveitável. Em relação a essa sexta-feira, já começa a ter mudanças no comportamento da atmosfera. Segue com o aumento das nuvens. Durante o período da tarde e noite, não dá para descartar a ocorrência de chuva, justamente por conta da influência de um sistema de baixa pressão. Essa baixa pressão, aos poucos, ela vai espalhando inúmeras instabilidades que têm o potencial para estar provocando chuva, ou na forma de pancadas, ou até isoladamente algum temporal. A expectativa é que essa baixa pressão ela se afaste no sábado, ainda ela deve estar provocando alguma chuva entre a madrugada, manhã do sábado, mas depois melhora. E no domingo, sol e muitas nuvens, e pancadas passageiras isoladas durante a tarde. A temperatura ela se mantém um pouco mais agradável no fim de semana, ainda friozinho no amanhecer, mas nada que seja algo exagerado. As temperaturas mínimas, elas seguem num patamar próximo aí dos 10, 8 graus ao amanhecer do fim de semana. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Nesse mês das mães, celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman, 400ml, R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano, leve 2, por R$8,99 cada. Sabonete Dove, leve 3, por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White, leve 2, por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael, amor que cuida é amor de mãe.
Medo de dentista? Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Tropical FM.
Entrevista do dia. No Bom Dia Tropical.
Oferecimento.
Farmácia São Jorge e Sicredi.
Há mais de 40 anos em São Carlos, a Farmácia São Jorge oferece atendimento todos os dias, das 6h45 às 22h. E aos domingos, das 7 às 12 e das 14h30 às 21h. Tem medicamentos, genéricos, cosméticos, suplementos e farmácia popular. Programa federal com medicamentos totalmente gratuitos. Preços diferenciados na perfumaria e atendimento familiar que faz a diferença. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Aviso a receita com a confiança do Juarez e do Eduardo. Siga no Instagram, @contato_farmacia_são_jorge ou fale no WhatsApp 991228829, Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos.
Mas do que está perto, conexão é sobre pertencer.
É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
Sete horas mais 38 minutos, quadro entrevista do dia está no ar, manhã da sua quinta-feira. Tempo com bastante cerração, temperatura em 5 graus, já foi a 6, voltou para 5, tá oscilando bastante, né? Mas a mínima da madrugada também foi essa, 5 graus por volta das 5 horas da manhã. Lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da Farmácia São Jorge, também para a Sicredi Conexão, e estamos ao vivo também lá no nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal e seja notificado sobre os nossos conteúdos, dentre eles o quadro entrevista, que tem o oferecimento da Farmácia do Juarez. Depois de consultar o seu médico, avie sua receita com os profissionais da Farmácia do Juarez. Além de medicamentos, genéricos, suplementos, perfumaria, cosméticos. Avenida Santa Catarina, arroba contato Farmácia São Jorge é o Instagram. E o telefone 991-22-8829 e o 3325-4123. Também para Sicredi Conexão. Sicredi, 19 anos e mais de 300 soluções financeiras para os seus cooperados. Sicredi Conexão. São os nossos parceiros patrocinadores. Quadro Entrevista 739, que hoje recebe aqui, minha gente, um convidado. Ele é são carlense, claro, mas está aqui como superintendente, aliás, é superintendente, diretor superintendente do sistema OSESC, que é a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. Ricardo e outro Ternos aqui conosco. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM. É uma satisfação estar aqui com você e para mim é sempre uma alegria poder estar em casa aqui em São Carlos, né? E mais ainda, mais gratificante ainda poder conversar com todos os nossos ouvintes aí sobre o cooperativismo catarinense, que é um destaque aí no Brasil e no mundo também.
Voltando à terrinha é sempre bom, né?
Voltando à terrinha, a gente tem a família aqui, né? As minhas tias, a minha avó, toda a família, né? O pai e a mãe que já estão em outro plano, né? Mas estão sempre no coração aqui, são bem conhecidos aqui na cidade, então pra gente é muito bom estar aqui, né? Voltar às origens da gente, né?
Legal. E renovar as energias também, né? Até porque, minha gente, estava falando com o Ricardo aqui, desde o nosso podcast que a gente falou sobre o desafio que o Ricardo tinha assumido, que era a frente da OSESC, né? Que é um braço importante relacionado às cooperativas aqui de Santa Catarina. Faz um ano aí, né? É isso?
Já até passou um ano, né? A gente já está aí quase um ano e meio.
Pois é.
Junto com o presidente Vanir Zanatta e com a diretoria, com os vice-presidentes lá na gestão da OSESC. Como você falou, fazendo a parte de diretoria executiva, né? Que é esse fortalecer esse
contato, né?
Exato, esse contato, esse relacionamento institucional com as cooperativas. Eu até quero aproveitar que eu vi que o Sicredi Conexão aqui é patrocinador, né? A Sicredi é uma cooperativa associada nossa. Quero deixar um abraço aqui à presidente Angelita do Sicredi aqui.
Angelita, então, que é Cardonal, lá de Frederico.
Exatamente.
Lá. Legal. Olha só, só para explicar, a gente explicou no podcast lá, né? Mas a OSESC é a organização que reúne essas cooperativas todas, né, Ricardo?
Exato. A OSESC é a organização das cooperativas do estado. Hoje a gente tem 238 cooperativas que estão associadas à nossa organização. São 8 ramos de negócio, né? Às vezes a gente fala muito cooperativa, a gente lembra rapidinho das cooperativas agropecuárias, cooperativas de crédito, mas a gente tem também as cooperativas de infraestrutura, né? Para quem não sabe, a cooperativa aqui, que é uma referência na região, não só a região oeste, mas eu diria sul do Brasil, a cooperativa Serassá. A Serassá é uma cooperativa de infraestrutura, do ramo infraestrutura.
Eles têm vários grupos ali, né? Várias
Sim,
frentes.
Nós temos o ramo saúde também, com destaque principalmente para a Unimed, a Uniodonto, são cooperativas, são associadas ao SESC. Além, como eu falei, das cooperativas agropecuárias, cooperativas de crédito, que engloba aí Sicoobi, Sicredi, Cressol, Unicred, Sistema Ailos. A gente tem também cooperativas de transporte, principalmente no litoral, né? são cooperativas muito fortes de transporte nas regiões portuárias, né? Aqui no Oeste, Campos Novos, a gente tem essas cooperativas, cooperativas de trabalho, cooperativas de consumo. Então, e um novo ramo que está entrando agora, a gente não tem nenhuma cooperativa associada, mas o segmento foi regularizado ou legalizado ano passado, que são as cooperativas de seguro, que é um segmento que a gente tem bastante expectativa e a gente está vendo aí que vai ser um ramo também bastante forte dentro da nossa organização, as cooperativas de seguro.
Então está ampliando o leque então ainda, né?
Ampliando. É porque internacionalmente, se a gente olhar para outros países, de Argentina, Estados Unidos, a própria Europa, as cooperativas de seguro são muito fortes lá naqueles continentes, naqueles países que eu acabei de mencionar. Então aqui a gente está enxergando essa oportunidade também. A OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, tem capitaneado isso em nível federal, e a OCESC também está se preparando aqui em Santa Catarina para receber essas cooperativas dentro da nossa organização.
Legal. E agora, esse levantamento que nós temos, uma avaliação 2025 em termos de números, o Ricardo já falou sobre a Seraçá, e a Seraçá foi um dos focos dele, que foi uma visita que você fez ontem, né? Uma das visitas, neste roteiro que você está fazendo, né, Ricardo?
É uma missão institucional da OCESC que está perto das cooperativas, né? Porque a gente precisa estar no campo aqui do lado do associado, escutando as demandas para poder prover soluções que se encaixem de fato na rotina da cooperativa, né? Não somente a gente lá em Florianópolis pensar soluções, apesar de a gente ter um time muito qualificado lá na nossa equipe, são mais de 60 colaboradores lá que dão suporte às cooperativas. Mas é importante a gente estar aqui. Ontem eu estive pela manhã com o presidente Samuel Tizen na Seraçá, né, visitando. E cada vez que eu venho aqui, e ano passado eu estive também, de um ano para o outro, a gente vê a evolução, o crescimento, o desenvolvimento da cooperativa Seraçá, capitaneado, claro, pelo presidente Samuel, né, e ataca em várias frentes, né, não são só apenas, não é apenas só uma cooperativa de distribuição de energia. Né, que começou atendendo uma demanda de distribuição de energia elétrica para o meio rural, mas hoje está na frente da Telecom, tem lojas, tem a Seraçá Construções, que é uma referência para o... Bom, tem obra, ontem eu falava com o presidente Samuel, me mostrando obras no Porto do Rio Grande, no Mato Grosso. Então a Seraçá é uma cooperativa que orgulha muito.
Falando em Seraçá, ontem, coincidentemente, a gente fez uma matéria no jornal, inclusive com a fala do Samuel, do vice também, e de representantes da Federação do Comércio do Acre, que visitou eles.
Sim, comentaram que eles tiveram, o pessoal do Acre esteve ali.
E eles, o pessoal do Acre lá, na Associação do Estado lá do Norte, estiveram visitando todos esses departamentos, né? Desde Pinhalzinho até Saudades ali, em todos os departamentos da Seraçá. Justamente para conhecer o sistema cooperativista e levar um modelo lá para o norte, por exemplo.
É claro, e voltando à pauta da Seraçá, assim, a diversificação dentro da própria, das atividades, dentro da própria cooperativa de infraestrutura, né? Tem produção de estruturas metálicas, a parte de concreto, toda a parte de engenharia, a parte de telecom, que a Seraçá está entrando agora, que é a internet meio rural. E a essência da Seraçá, né, que é a distribuição de energia, que começou atendendo a eletrificação rural e hoje atende, salvo engano, em 14 municípios da região. Né?
Exato, tem a marca da Seraçá. Isso foi uma das cooperativas, e a outra lá.
E também estive com o presidente Arno Pandolfo lá na Cooper Itaipu, que é outra referência aqui para a região, né? Cooperativa aí do segmento agropecuário. A gente também teve conversando lá com o presidente Arno, com o vice-presidente Marquinhos e com toda a diretoria da Itaipu. Nesse intuito de fortalecer essa aproximação institucional, né? E isso é muito importante, como eu falei, para que a gente consiga ser mais assertivo na proposição de soluções para as cooperativas.
E daqui a pouquinho, inclusive, o Ricardo tem uma agenda à tarde também com outra cooperativa importante, né?
Ah, sim. À tarde temos um roteiro em Chapecó. A gente vai sentar lá com o presidente Neivor Canton, da Aurora, que... O Neivor é um grande amigo, inclusive ele e o pai jogaram bola junto, né?
Já é histórico, né?
Histórico, lá no município de Ipumirim, no 7 de setembro, então o Neivor a gente tem um respeito e um carinho muito grande pela liderança que ele exerce, né? Em nível internacional, inclusive, a Aurora esteve essa semana, está acontecendo ainda a feira Cial lá na China, né? A Aurora é uma das expositoras, então é uma cooperativa nossa aqui da região, que tem... produtos que saem de municípios, exato, de São Carlos, de toda a região daqui, que vão ali para a Aurora para ser beneficiados e vão para o mundo inteiro, né? Exato. Com qualidade.
É o conglomerado, né? É o número e números que assustam também pela essa proporção Aurora que a gente tem. E o Neival Cantor, inclusive, vai estar reunido aí com o Ricardo hoje à tarde. Bem, mas por que essa aproximação, além disso, também tem a explanação, né, Ricardo, em relação aos números. A gente falou no início, você deu spoiler ali, do destaque que é o cooperativismo catarinense, né? E assim foi 2005. 2006 está em andamento, mas 2025 já se destacou e muito. Aliás, continua nessa escalada de ser destaque, né? Em números e também proporção, né?
É, o modelo de negócio cooperativista, ele é um modelo exitoso lá desde a sua essência, lá em 1889, quando começou o cooperativismo lá na Inglaterra e vem se alastrando pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. E Santa Catarina, dentro do Brasil, é o destaque, né?
Incorporou no estado aqui, né?
A gente tem dito aqui, e Santa Catarina é cooperar, é cultural, é da cultura do catarinense cooperar, em todos os segmentos. Isso aí a gente já tem convicção absoluta disso, que é da cultura do catarinense. Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Nós temos hoje 61% da população catarinense associada a pelo menos uma cooperativa. Por que que eu digo isso? Porque tem muitos ouvintes da Tropical aqui que estão nos escutando que vão entender o que eu estou falando. Você pode ser associado a uma cooperativa agropecuária aqui da região, Vide, Cooperal, Fauri Verde, Cooperal 1, Cooper Itaipu. Você também pode ser associado, ser atendido pela Serasá, como eu falei, na distribuição elétrica. Você pode ainda ser associado a alguma cooperativa de crédito, Sicoob, Sicredi, Cressol, enfim. Então, em pelo menos uma. Então, a gente está falando aí de mais de 5 milhões de catarinenses que são associados a cooperativas. E isso cresce, de um ano para o outro, 2024 para 2025 a gente cresceu 8%. Então, veja, o catarinense acredita no modelo de negócio, certo, do cooperativismo.
Que vai aumentando cada vez mais.
Todo ano a gente tem crescimento, tem 8%.
8% em 2024 para 2025, tem expectativa desse do 2025 para 2026? Então a proporção já é bem maior, no caso.
Essa proporção de 23 para 24, ela também se manteve nessa faixa de 7 a 8%. Então ela vem crescendo de 7 a 8% nos últimos dois anos, essa tendência a gente tem percebido. E também a considerar o sucesso do modelo de negócio, né? Ano passado, essas cooperativas, e veja, eu estou falando das cooperativas associadas ao SESC, a gente fala, essas cooperativas juntas faturaram 105 bilhões de reais. Então isso é um movimento econômico muito expressivo para o estado e mostra que cooperar é cultural, porque pois o pessoal, o cooperado acredita na cooperativa, no modelo de negócio.
E olha como aumentou, porque eu lembro quando no podcast você mencionou que eram quase 100 bilhões.
Sim.
Agora é 105.
105.
Agora 105 bilhões. Olha os números.
A gente cresceu 7%. Desculpe. 8%. 8%. Uhum. Né, o faturamento.
E o que mais que dá para destacar? Porque o Ricardo trouxe uma explanação aqui em termos de número, o que significa o cooperativismo em Santa Catarina, né?
Exato, exato. O que a gente pode destacar também, assim, o que quando a gente fala da presença da cooperativa na sociedade, né? A gente saiu de 95 mil empregos gerados com carteira assinada para 109 mil empregos gerados em 2025. Então veja o quanto o movimento econômico local, né? A cooperativa desenvolve a comunidade. Sim. É um princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade, né? Então a questão social, a cooperativa não é só o lucro, né? Que dentro do cooperativo a gente fala as sobras, né?
Ela participa ali onde ela está inserida,
ela,
né?
É um princípio do cooperativismo, estar inserido na comunidade para desenvolver. E onde está a cooperativa, onde está o negócio cooperativista, o IDH da região é melhor, justamente porque gera emprego, gera renda e distribui as sobras. O cooperado.
Exato. O dono do negócio.
Exato.
Né?
A cooperativa não tem dono, todos são donos, né? Então isso que é muito legal e gratificante trabalhar dentro do modelo cooperativista, né?
E que tem dado certo nesse sentido.
Tem, porque aí, veja, né? De um ano para o outro, ano passado a gente falou em sobras, em 5 bilhões de sobras que foram distribuídas aos cooperados. Esse ano a gente já subiu para 7,3 bilhões. Então, é um negócio que gera valor, te deixa valor lá, além de ter a questão da cota capital. Então,
Porque tem aquele. Pro associado, ao entrar, ele tem uma cota capital.
Sim,
fixada lá.
E quanto mais negócios você faz com a cooperativa, mais a tua cota capital vai aumentando. E aí lá no, na frente, quando tu resolve te aposentar ou te desligar ou sair da cooperativa, tu tem essa cota capital para também retirar. E uma outra questão que a gente gosta de frisar, que é uma obrigação legal, claro, mas a gente gosta de quantificar esse número. O cooperativismo, ano passado, contribuiu com o governo com mais de 4 bilhões em impostos. Né? Então, é um negócio que é legalizado, que é dentro das normas. Então, tudo entra com nota, sai com nota dentro
quente,
do cooperativismo.
É quente, né?
É quente. Então, isso também gera receitas. Claro, é uma obrigação legal, mas a gente gosta de enfatizar isso, porque esse recurso lá, ser bem utilizado, ele volta aí para infraestrutura, para escola, para creche, enfim.
É, 4 bilhões, né?
4,4 bi.
4,4 bilhões aí que vai em impostos, né?
Sim.
Às vezes não volta tudo, né, Ricardo?
Não, a gente sabe. Mas é um número que a gente gosta de frisar, porque é um movimento de negócios que são feitos, são gerados entre os cooperados e a cooperativa e depois da cooperativa com o mercado, né?
Olha só, repercussão aqui, minha gente, relacionado ao associativismo catarinense. Estamos ouvindo o diretor superintendente do Sistema SESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Ricardo Mioto Ternos, por aqui em visita ao município e roteiro pela região, conversando com cooperativistas, né? E mais do que nunca, Santa Catarina, a gente falou, né? Mas o Oeste Catarinense nesta, como é que é, nesta faixa bem estreita aqui, como as famílias cooperam, Ricardo?
Muito, muito forte o cooperativismo aqui. A gente tem aí na região Oeste a grande maioria das nossas cooperativas, né? A gente tem, das 238 cooperativas, a gente tem mais de 70 cooperativas aqui no Oeste, Extremo Oeste, né?
Proporção.
Como eu falei, é uma questão cultural e o cooperativismo, ele, na sua essência, ele... Se a gente vai estudar um pouco mais sobre cooperativismo, você vai ver que as cooperativas sempre surgem fruto de uma dificuldade, de um, né? E isso fortalece o vínculo, né? entre os associados. E também a gente tem que considerar que como a gestão ela é participativa, né? A cooperativa não tem um dono, sempre nas assembleias...
O associado define.
Define e
projeta, né, o que vai ser feito com aquela ação, com aquele projeto. Acaba definindo, né?
Sim, o rumo, tu ajuda enquanto associado a definir o rumo da cooperativa, para onde a cooperativa vai caminhar. Claro, sempre tem uma diretoria executiva que vai ajudar.
Vai nortear, né?
Vai nortear, porque são, ainda mais hoje, são...
Gestores, né?
São muitas variáveis envolvidas, mas o associado faz parte e essa força aqui no Oeste, ela se concretiza, porque a gente vê que... Principalmente quando a gente vai falar assim, ó, vamos lá puxar aí para a questão agropecuária, a gente olhar o que era o Oeste aí há 30 anos, 40 anos atrás e o que é agora dentro do cooperativismo, quando a gente fala na marca Aurora.
Né? Ah, um exemplo, né?
A gente fala a marca Aurora, que são 14 cooperativas que se associaram e formaram uma cooperativa central. Então, os associados da Aurora não são CPFs, são CNPJs, né? São cooperativas. Onde a expertise, por exemplo, da Aurora é abater, industrializar e comercializar, e a expertise das cooperativas que são associadas à Aurora é produzir. Então, as cooperativas aqui desenvolvem um departamento técnico para produzir suínos, aves, com muita tecnologia e eficiência, e entrega lá para a Aurora. A Aurora, com um processo muito eficiente de abate, de industrialização e de comercialização, que cuida desse processo. Porque, às vezes, uma cooperativa só não ia ser especialista em fazer tudo,
exato,
né,
Elvis? Todo o processo,
eu abater,
né?
O teu frigorífico, isso não ia ser... Certo. Isso não é. É que não ia. Não é. É adequado e não remunera.
Exato.
Né? Então, essa questão do cooperativismo ajuda nisso.
Acaba,
né,
cooperando em cada uma das escalas e etapas.
Tu te especializa, né? Te especializa num ponto e a cooperativa vai te ajudando a dar sequência e retornar o capital, que na última linha lá do balanço vai retornar nas sobras para o cooperado também.
Exato, lá embaixo, né? O dono do negócio lá.
Exatamente.
Isso com agregar do valor lá na Aurora, no caso, lá
porque,
no final.
Porque,
né,
tu vê, a gente fala, né, o agro toca... Toca Santa Catarina.
Exato.
Isso não é o Ricardo falando, seus números falando. Né? A gente via isso enquanto oportunidade que tivemos de estar à frente lá da Secretaria da Agricultura do Estado, a gente via a força de todo...
Volume, né?
De todo, não, e de todos os segmentos que às vezes a gente passa batido aqui, por exemplo, Santa Catarina é o maior exportador de...
Sim,
de,
em números.
De mel, vou falar em mel, o maior exportador de mel do Brasil. E é uma coisa que nem chega...
E, e é de qualidade, não, né?
Melhor mel do mundo.
Exato.
Nós tivemos esse prêmio aí, não por uma vez, né? Mas se a gente olha aqui, ó, tudo que Santa Catarina exporta, né? De todo o agro, tudo que o agro exporta, aí transcende as cooperativas. Mas de tudo que o agro exporta, 18% é do cooperativismo.
Olha, né? Só.
18% é do cooperativismo. E se eu estratifico um pouco, vamos lá só para suínos e aves, 39% do que é exportado pelo Estado sai das cooperativas.
Da cooperativa. Sai das cooperativas. Porque é da propriedade ali, né?
Sai das cooperativas. E isso aí, vamos traduzir para números, isso aí foram 2,2 bilhões de dólares.
Certo.
Em 2025.
Que convertido.
Então, é muita riqueza que é gerada dentro do Estado pela mão do cooperado. Então, a gente também tem que fazer uma referência,
certo,
né?
Certo.
Tem que reconhecer esse modelo e agradecer a quem... aos antepassados aí que começaram a criação dessas cooperativas.
Desbravaram,
o seu Aury Bodanese, que é o, assim,
pai,
o,
né?
O pai disso aí, não tem a gente, mas tem várias outras lideranças que estão conosco aí, a gente tem que
referenciar. E faz pouco tempo, né, o Aury Bodanese, na verdade, falando de quantos anos aí, quando ele começou lá, foi faz 50 anos?
É.
Por aí, né?
Foi lá no final da década de 70 ali, né?
Exato, então... É recente isso, né?
O Aury também foi um dos ex-presidentes da OSESC, né? Então o Aury sempre foi uma liderança que defendia muito a questão do cooperativismo e mostrava que quanto mais forte e unido o cooperado está, mais fácil é enfrentar as dificuldades, né? O nosso presidente, o presidente Vanir Zanatta, que é presidente também de uma cooperativa agropecuária, que é a Coperja. Sim. É uma cooperativa...
Coperja é lá de...
Jacinto Machado. É a maior cooperativa de produção de arroz do Brasil. O presidente Zanatta conta uma história que, na formação da cooperativa, quando eles iniciaram para sensibilizar os cooperados a se associarem, né? Ele usava um dos pioneiros lá que começou a cooperativa, que era um engenheiro agrônomo, ex-colaborador da Impasc, na época, né, da Ipagre hoje. Ele para convencer os agricultores, ele levava um ramo de... um feixe de gravetos, né, Elvis? E aí ele pegava um galho sozinho e dava para o cara, pro agricultor. Você consegue quebrar? Ele pegava o graveto e quebrava. Aí ele pegava o feixe de graveto e dava pro
quebra, pra
quebra isso aqui agora. Ah, não, isso aqui não quebra. Diz, ó, isso é cooperativismo.
A união faz a força.
Isso é o cooperativismo. Sozinho tu quebra. Em conjunto, com uma gestão adequada, você não quebra.
Que exemplo prático,
então,
né?
Então, esse é um exemplo que eu tomei conhecimento dele não há muito tempo. Sim. Mas é a pura verdade, né? Você vai se unindo, vai cooperando e vai tendo uma gestão, vai se capacitando, e também tem isso, né? Cooperativismo não tá onde tá. É só porque tem união, porque tem social. Não. Tem gestão.
Exato.
Tem gestão, tem capacitação.
Tem profissionalismo.
Tem,
ali,
muito,
né?
Tem muito profissionalismo.
Não é apenas um ali líder que está sendo nomeado ou escolhido para aquele apenas assinatura ali, não. Tem um conhecimento de decisão ali, né?
Muito. Né? E decisão com dados, com informação,
exato,
com gestão.
Porque uma decisão ou algo, uma definição, uma escolha errada ali no mercado volátil que a gente tem em várias frentes aí, é bastante... como é que é? O risco é grande,
é,
né?
É muito grande. E
atinge toda a escala, né?
E veja que a liderança cooperativista, ela tem também eu diria que um compromisso muito maior do que com um negócio privado, porque você é só um dos donos do negócio.
Pois é.
Né? E uma decisão que você toma e que ela não for adequada, você impacta vamos falar aqui dos números do setor agropecuário, a gente está falando de 90 mil famílias que são associadas ao modelo.
Aqui em Santa Catarina, isso, viu, minha gente? Ricardo, uma curiosidade minha, só deixa eu te perguntar, ainda fora da OSESC ainda, quando de você ainda lá junto na agricultura, eu queria que você, claro que você não está lá agora, mas você lembra de tanto que trabalhou lá, o que representa o agro aqui em Santa Catarina em números aproximados nesse total aí? E até das exportações e em movimentação. O que dá para destacar? Mel do mundo, maior exportador do mel, no caso, né?
Sim, sim.
Com mel de qualidade.
É, a gente tem...
E daí depois tem umas outras culturas aí, né? Do agro, tem, Santa Catarina.
Tem. É, a gente sempre fala que 70% do que é exportado
é do agro.
Aqui de Santa Catarina é do agro. E em números gerais isso variou pouco, mas acho que deve estar em torno de 33, 35% do...
Um terço.
Do um terço do faturamento do estado vem
do
setor agropecuário.
Olha só.
É, então... E Santa Catarina, né, esse estado pequenininho aqui, né, em território, é uma potência em várias atividades, né? A gente ainda hoje é o maior produtor de maçã, maior produtor
continua,
de cebola.
Né?
Continua.
Quem gente... mais quer que a gente continue em primeiro lá? No frango também, né?
É,
frango é o quarto, eu acho, né?
Frango é o segundo. Em suínos a gente é...
Quarto.
É o segundo. O segundo maior exportador. É, frango a gente perde pro Paraná, né?
Certo.
É, suínos é segundo. É, aí maçã, cebola... Alho, a gente é o maior produtor nacional. É uma outra atividade que movimenta muito aí em nível aí no litoral, né? A questão de produção de ostras e mexilhões. Santa Catarina é o maior produtor nacional.
É, aqui isso a gente não respinga muito para nós pela região, sim, né? Mas lá no litoral isso é muito intenso.
É muito forte. É, tabaco também, a gente é o segundo, o terceiro, é uma cultura que na pauta de exportação ela varia entre terceiro e quarto negócio. Na parte de exportação, né? O fumo fica aí atrás, às vezes vai variando um pouquinho com a madeira, sim, mas é uma atividade que, assim, são quase 40, 50 mil famílias envolvidas na produção de tabaco, que não é muito forte aqui, mas Planalto Norte, sim, e o litoral todo.
Aqui a gente não vê muito.
Então é um negócio que movimenta, inclusive é a principal fonte de renda de muitos municípios do estado. Então, esse estado... E aí, agora, entrando a piscicultura, tem a pesca, né? Pesca do mar, mas a piscicultura, o tilápia, é uma cultura que está desenvolvendo muito. Nós temos cooperativas hoje, nós temos a cooperativa Juriti, lá em Massaranduba, que é um município...
Sul do estado.
No norte. Norte, lá na região de Joinville, próximo a Joinville e Jaraguá. É uma cooperativa nossa que tem investiu agora num frigorífico de abate de tilápia. E está expandindo lá o negócio de comercialização de tilápia com seus cooperados. Então, ela produz arroz e peixe.
Também.
Então, está...
Desenvolveu isso também.
Desenvolvendo esse negócio. Então, Santa Catarina...
E o leite, né, também.
Ah, a gente vai longe aqui, né? Leite, desenvolvimento das culturas aí de grãos, por exemplo, a soja. A gente hoje vai passar de 850 mil hectares cultivados aqui.
Enfim, só
o milho é um negócio desafiador, né? Mas se a gente olhar a área de milho grão, ela vem historicamente há muitos anos, né? Vem diminuindo por várias questões que vão desde custo, enfim, a questão do aumento da produção de leite que demanda de silagem, então o grão vai diminuindo. Mas veja, Elvis, que a produtividade de Santa Catarina é a maior do Brasil. Então a gente
proporção.
Em termos de produtividade, de teto produtivo aqui em Santa Catarina, é a maior produtividade do Brasil. Deve estar passando média, eu vou falar média. Está passando de 9.200 quilos por hectare, mas aqui na nossa região oeste aqui tem produtores passando de 13, 14 mil quilos de grão por hectare. Porque o catarinense, aqui o pessoal investe em tecnologia, né? Acredita lá desde a questão da genética, né? Das sementes, também a adubação, a fertilização.
Apostam nisso.
A questão da plantabilidade, do espaçamento, da distribuição das plantas e a genética responde e a gente tem assim, tetos produtivos muito altos.
Legal. 8:06, minha gente. É o nosso tempo aqui, já está rugindo aqui. Deixa eu destacar, voltando ainda para o SESC lá, presidente ou diretor Ricardo, destacando aqui as projeções, então. Para 2026, que já está em andamento, o trabalho segue, né? Dá para destacar, sim, dá para finalizar desta forma?
Dá para finalizar, sim. Dessa forma a gente tem uma agenda aí de projeções muito otimistas para o cooperativismo para 2026. Então,
atenção, hein, cooperados.
Então, por isso, esse nosso trabalho de estar no campo, estar junto com as cooperativas para auxiliar elas a se desenvolver, a se capacitar, a treinar seus profissionais, né?
É porque esses cursos de capacitação são proporcionados a todo momento, né? Eles são contínuos também, né?
São contínuos, sim. E esse é o intuito da OSESC através do SESCOP, que é o S do sistema cooperativista, né? é capacitar os colaboradores para que eles consigam entregar uma gestão eficiente, entregar soluções para o cooperado lá na ponta, para a cooperativa se desenvolver e para o negócio alavancar. Então esse é o intuito, e a gente está bastante animado aí junto com a nossa diretoria, com o presidente Zanata aí para 2026.
É o Ivanir Zanata lá, minha gente, que é o atual presidente aí da OSESC, né? E o diretor superintendente do sistema é o nosso São Carlense aqui, Ricardo Mioto Ternos. Ricardo, deixa eu agradecer a sua vinda e ter se disponibilizado a vir bater esse papo conosco, falando um pouquinho da OSESC, das cooperativas e do cooperativismo catarinense, já que você viaja todo o estado. Hoje está aqui no Oeste, daqui a pouquinho o Norte, daqui a pouquinho o Sul, Serra, Planalto, enfim. Muito obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço a oportunidade, Elvis, você que é um grande amigo de longa data aí, a gente sempre tem essa oportunidade aqui de poder vir falar do cooperativismo. E sempre bom estar em São Carlos aqui, quero só aproveitar o gancho e deixar um abraço para minhas tias aí que estão na escuta, tia Lúcia, tia Pete, tia Mede, né? E eu acho que o tio Caio lá em Caxambu também deve estar tá na escuta aí, a minha esposa Janaína, sei que está conectada aí, a Laura e a Alice, as nossas filhas, estão ouvindo, então eu fico... muito feliz, e a gente está sempre à disposição aqui da Tropical FM, e deixar um abraço muito forte a todos os cooperativistas aqui da região Oeste, que a gente sabe que a Tropical vai longe aí, né?
Legal, um abraço lá pro pessoal quem está nos acompanhando, o pessoal da Cressol, um abraço pro Ivan aqui, tá? O gerente da Cressol aqui de São Carlos também, tá bom, Ivan? Abraço lá pro homem velho, ligado conosco aí também. 8:09, minha gente, para a Farmácia São Jorge e para a Sicredi Conexão, que é ligado ao OSESC também, Sicredi Conexão aqui no centro em São Carlos, 19 anos. Lembrando que esse conteúdo com o Ricardo fica disponível no nosso canal do YouTube, só que trechos desse bate-papo com ele lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas mais 5 minutos. Fique ligado, um abraço e até amanhã com mais um quadro entrevista. Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão.
Tropical FM. O som que você curte, toca aqui. Tropical.
Coisas que só o tempo vai dizer.
Boy, come on, put your lipstick on.
Rádio Tropical.
Por isso que ela é minha. Sou ser de luz e ela brilha sozinha.
Hey, hey. You feel like something, baby, in the
body. Ouça a Tropical FM no carro, no site, no aplicativo, na Alexa.
Sua saúde bucal é importante e merece cuidados especiais. E é por isso que o consultório odontológico Ângela Maria Segato é a escolha certa para você e sua família. Com uma abordagem gentil e humanizada, oferecemos um atendimento tranquilo e agradável, tanto para crianças quanto para adultos. Especialista em odontopediatria, habilidade em laser terapia. O consultório conta com uma equipe completa nas diversas especialidades para melhor lhe atender. A dentista Ângela Segato e sua equipe estão prontos para cuidar do seu sorriso. Entre em contato pelo WhatsApp 999227549 e agende a sua consulta. Consultório Odontológico Ângela Maria Segato, Rua José Loureiro de Melo, esquina com a Segato, materiais de construção em Caxambu do Sul.
O site Tropical, www.tropicalfmsc.com.br.
Qual é o seu jeito?
Quinta-feira é dia de economizar com as ofertas do encarte do Super Auriverde. Confira! Filezinho de peito de frango Aurora IQF 1 quilo, R$16,99. Arroz parabolizado panelaço tipo 1, 5 quilos, R$13,59. Cerveja Antártica 1 litro, R$6,85. Amaciante concentrado girando só 1,5 litro, R$18,49. Oferta App Clube Mais. Pipoca Quintais 400 gramas, R$2,29. Super Auriverde. Qualidade e preços baixos todos os dias.
Venha conhecer o Super Auriverde. Afinal, você já é de casa.
Na Semana Supermarcas Leve, coturno camarim apenas R$99,90. Tênis fila todas as linhas e coleções com 15% de desconto em até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast a R$139,90 em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja no Crédito Leve em até 10 vezes com a primeira parcela para 60 dias. Passe na Leve, escolha o calçado perfeito para curtir o inverno com muito conforto e estilo. Leve.
Se penso em agricultura, eu penso em Dimac. Se penso em pecuária, eu penso em Dimac. Se o assunto é equipamentos, Dimac é distância.
Dimac, máquinas, equipamentos e peças originais com assistência autorizada. Telefone 3322-0300. Se é da Dimac, você pode confiar.
Tropical FM.
Você ainda sofre com prótese solta ou dificuldade para mastigar? Os implantes dentários devolvem função, segurança e qualidade de vida. E se você ainda não conhece, a Humaniza é a antiga clínica da doutora Tamires. E sua saúde precisa de um atendimento premium com planejamento individualizado e olhar humanizado. Clínica Humaniza. Aqui você encontra implantes que transformam a sua rotina. Responsável técnica, doutora Andressa Gai. CROSC 16610.
Quer vender mais e facilitar o dia a dia da sua empresa? Com a Cipag, a maquininha de cartão do Sicoob, você tem a solução ideal para a sua loja física ou virtual. A Cipag tem Pix isento, zero taxa de adesão, suporte 24 horas via WhatsApp e possibilidade de receber suas vendas em até um dia útil. Fale com sua agência Sicoob e adquira já a sua. Cipag, a solução ideal para o seu negócio.
A Alesc está em cada canto do estado, ouvindo de perto a voz do povo por meio das bancadas regionais. Também estamos na região oeste, acompanhando as realidades da região e os desafios de quem vive aqui. E é assim, com diálogo e presença, que a Alesc transforma essas demandas em leis que fazem a diferença no dia a dia de todos. Mais que representar, a Alesc está próxima, presente e respeitando as suas raízes. Alesc, presente na sua vida.
Tropical FM.
Atenção, São Carlos e região. Nos dias 6 e 7 de junho de 2026, acontece o quarto encontro de carros antigos de São Carlos. Um fim de semana especial no Ginásio de Esportes de São Carlos, com exposição de carros clássicos e antigos, música ao vivo, praça de alimentação, espaço para fotos e premiações especiais. Venha viver a nostalgia dos grandes clássicos sobre rodas. E atenção, proibido som automotivo no evento. O quarto encontro de carros antigos é uma realização do grupo Relíquias Urbanas, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos. Oferecimento, Paulão Automecânica, leve, pesada, autoelétrica, ar-condicionado, câmbio e pintura de veículos em Cunhataí. Halber Máquinas Agrícolas, na Rua do Comércio, em São Carlos. Baruque Street Burger, presente no quarto encontro de carros antigos. Venha experimentar. Rádio Tropical FM, há 20 anos com você.
O Maio Vermelho reforça a importância da prevenção do câncer bucal e das hepatites virais. Feridas na boca que não cicatrizam e sintomas persistentes precisam de avaliação. Observe os sinais do seu corpo, mantenha seus exames em dia e procure atendimento sempre que necessário. A prevenção e o diagnóstico precoce aumentam as chances de tratamento e recuperação. Câncer bucal e hepatites virais merecem atenção. Município de São Carlos.
Atenção São Carlos e toda a região. A Rádio Tropical FM está comemorando 20 anos com você.
20 anos com você.
E quem ganha o presente é você.
Parabéns.
Já pensou em sair por aí com uma scooter elétrica novinha? Não? Então participe agora. Acesse tropicalfmsc.com.br. Faça seu cadastro com nome, cidade e telefone e responda. Porque a Tropical FM é a sua rádio preferida há 20 anos. Quanto mais você participar, mais chances você terá de ganhar. É promoção dos 20 anos da Tropical FM. Acesse agora tropicalfmsc.com.br e participe. Há 20 anos, tudo o que você ama.
Tropical FM. Tropical FM, a rádio do seu coração, 97.7, tudo que você ama.
Tropical FM, agora 8 horas e 17 minutos.
Tropical,
o nosso outono.
É bem melhor aqui.
A cada braço doida que desce no peito da vida, é comemorando que acabou.
A playlist oficial do seu outono.
Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu.
Perfeito!
Do
seu outono!
Tudo trocando, não tô.
Tropical FM!
Você que me traiu.
a playlist oficial do seu outono.
Salve, salve, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte. Ligado aqui ao som da Tropical FM, estamos chegando manhã dessa quinta-feira, dia 21 de maio. É aqui pela sua rádio, uma emissora que já está há 20 anos com você. Bom dia, boa quinta-feira, bom friozinho, vamos juntos aqui na Mais Ouvida. É assim que a gente chega então nesse clima, clima de inverno. Estamos no outono ainda, mas é inverno, parece, né? Essa temperatura aí amena, 7 graus a temperatura aqui no centro de São Carlos. Eu sou o Kleber Heinen, vou junto contigo a partir de agora até o meio-dia, levando até você muita música, muita informação nessa manhã especial, acompanhando você no seu dia. É acompanhando você no seu dia, no seu trabalho, no trânsito, na sua casa. Então vamos juntos, aumente o volume.
Vem com a gente curtir essa alegria. Comece o dia com toda a energia. Bom dia, bom dia. Tropical.
É, Tropical FM, há 20 anos, tudo que você ama. Excelente manhã pra você, então. Essa primeira hora aqui do nosso manhã tem um gentil oferecimento aqui do Espaço Desperte da terapeuta Simone Lauscher, do Multi Amargo 10 e também, claro, do Xarope Mel Prop. E também do Grupo Oliveira, abrindo caminhos para o desenvolvimento e o progresso. São os parceiros desta primeira hora. De muita música, de muita informação e, é claro, da sua participação. E tem que ser assim, energia e alegria, energia positiva sempre. Começando assim hoje com o Dilcinho, com participação de Mari Fernandes.
Abra seu olho, toma cuidado. Meu coração não vai te esperar sentado. Se eu decidir que vou vazar, num piscar de beijos vou te superar. O que não falta é gente querendo viver solteiro pra poder pegar. Tem gente até que é teu fechamento, só esperando a fila andar. Se você deixar minha boca solta por aí, no primeiro beijo eu esqueço de você. Vai chorar, vai ficar na deprê, vai beber com saudade. Só esperando a fila andar. Diz aí, se você
deixar minha boca solta por aí,
e no primeiro beijo eu esqueço de você. Vai chorar, vai ficar na deprê, e vai beber com saudade aqui da sua bebê. Se você deixar minha boca solta por aí, pra
24 horas sem desligar. 97.7. Tudo que você ama. A Tropical FM é a rádio oficial dos melhores hits do Brasil.
Umas me deixaram vícios, outras me deixaram mágoa.
E você confere agora, Ícaro e Gilmar.
Foi você que me deixou com trauma.
Ouça o hit, Trauma.
Todo mundo já passou por relacionamentos que deixaram mágoas. Mas sempre tem aquele que deixa um pouco mais.
Quem me vê assim, achar que eu sempre fui assim, um bêbado fumante. Mas antes ou depois sempre tem um antes. Eu acendi meu primeiro cigarro depois que alguém me apagou da vida. E foi depois do segundo desgosto que eu passei a pegar gosto e vida. Umas me deixaram vícios, outras me deixaram mágoa. Mas foi você que me deixou com trauma. Umas me deixaram vícios, outras me deixaram mágoa. Mas foi você que me deixou com trauma. E se eu não tiver coragem de me envolver com outra, a culpa é da sua pessoa. Me apagou da vida. E foi depois do segundo desgosto que eu passei a pegar gosto e vida. Umas me deixaram vícios, outras me deixaram mágoa. Mas foi você que me deixou com trauma. Umas me deixaram vícios, outras me deixaram mágoa. Mas foi você que me deixou com trauma. E se eu não tiver coragem de me envolver com outra, a culpa é da sua pessoa.
Começando bem aqui o nosso Manhã de hoje, tá aí com Ícaro e Gilmar. Trauma, também teve Dilcinho com Mari Fernandes. Primeira sequência aqui da sua manhã, amanhã dessa quinta-feira, de dia 21. Bom dia. Muito bem, vamos falar de esportes então. Tropical Esportes, primeira edição dessa quinta-feira, 21. Aí, informações do esporte com Oliveira Júnior. Bom dia.
Bom dia, manhã congelante de
quinta-feira. Mais uma, né? Já chega, né?
Começou o inverno.
Amanhã podia começar o verão já, né?
Já podia, né? Mas é assim mesmo, né? Não tem
mais prazer. Não vamos reclamar, né?
Reclamar não faz esquentar, né?
Então, não.
E tem coisas boas no inverno também. Eu não sou muito adepto do inverno.
São poucas, mas tem, né?
Mas tem coisas que dá pra fazer e pra aproveitar. Ao invés da gente ficar reclamando, porque tem gente que passa. E eu, uma época, era assim. Passava o inverno todo reclamando do frio.
Não adianta nada, né?
Não adianta nada. Então aproveita. Colocar o casaquinho, ficar embaixo das cobertas, né? Assistir aquele filminho, ficar em volta do fogão, fazer aquele pinhão. Enfim, tem várias coisas que pode fazer pra aproveitar bem o frio, né? Vamos falar de Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Ontem nós tivemos a quinta rodada, penúltima. Na semana que vem acontece a última rodada das duas competições e aí vai ter a parada para a Copa, né? Depois aí, só volta depois então da Copa do Mundo. Vai ter um pouco mais de um mês. Aí as atenções todas para a Copa que começa no mês que vem, dia 13 de junho, seleção brasileira enfrentando Marrocos no primeiro confronto da Copa. Bom, tivemos ontem o Nacional do Uruguai e o Universitário do Peru empataram em 0-0. O Flamengo venceu o Estudiantes pelo placar de 1-0. Resultado que foi suficiente para carimbar a classificação. Gol marcado pelo Pedro. Aliás, um belíssimo gol do Pedro, que poderia estar na Copa do Mundo, né? Nosso centroavante, aí o melhor centroavante brasileiro. A LDU venceu o Lanús por 2-0. O Palmeiras, num primeiro tempo, amassante aí para cima do Cerro Porteño, e o ditado que vai, faz valer muitas e muitas vezes no futebol, que é quem não faz, leva. Teve bola na trave, gols perdidos, mas empilhou chances na primeira etapa, e o placar final, 1-0 Cerro Porteño.
Gol de Verrete.
O Verrete fez gol? É. Eu tava até acompanhando os melhores momentos ali, eu achei parecido aí o jogador, mas eu tava vendo no silencioso, né? Só vendo as imagens, e não tinha até a narração também, né, nos melhores momentos. E eu achei até parecido, tava olhando de todo, né? Sempre dou uma acompanhada em todos os melhores momentos pra dar uma entendida aí, né? Pra gente trazer a informação sempre com credibilidade aqui na programação. E então aí o gol marcado pelo Verrete, Pablo Verrete. Tá aí. É que eles colocam lá o nome, sempre o primeiro nome, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente chama já pelo... Geralmente o segundo nome, né? O um só, mas o segundo, né? O que é mais conhecido. Lá eles colocam já o nome completo. Fala, Pablo. O que é o Pablo que fez o gol? Então é o Verrete. Fala Pablo aqui no Brasil. Ninguém sabe que é o Verrete, uhum, né? O Cusco perdeu para o Independiente Medellín, placares de 3-2. Ah, só para lembrar que agora mudou o nome do estádio do Palmeiras, né? Agora venderam o Names Right lá, que é o nome do estádio. Eles era chamado, por exemplo, nós tínhamos a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, né? Arena Fonte Nova era Arena Fonte Nova. E agora é Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em função do patrocinador. E o Palmeiras agora é o Nubank Park. Nubank, é Nubank, né? Se fala. É o banco lá, eu sei que tem banco, tem conta em tudo que é banco.
É o Nubank.
É Nubank, né? Uhum. Não é Nubank, é Nubank mesmo. Nubank Park agora, não é mais Allianz Park. Agora mudou, né? O Junior Barranquilla bateu o Sporting Cristal por 3-2. Hoje, 19h, tem La Guaira e Independente Rivadavia. Também tem Peñarol e Corinthians, jogo às 21h30 da noite. Mesmo horário para a Universidade Católica e Barcelona do Equador. Sabe onde que vai ser o jogo? Em São Carlos.
Opa!
Em São Carlos de Apoquindo. É o confronto aí para Barcelona de Guayaquil e Universidade Católica. Vamos falar também de Sul-Americana. Destaques da Sula com os resultados de ontem, quarta-feira. O Boston River venceu o O'Higgins pelo placar de 3-2. Olímpia do Paraguai bateu o Vasco da Gama. O Defensores deu Chaco. Dois laços aí do Vascão, né? Primeiro pro Inter no Brasileiro, agora 3-1 para o Olímpia do Paraguai na Sul-Americana. O Santos fez uma partida no primeiro tempo espetacular, perdeu muitas chances. Os Gabriéis, né? Fizeram os gols, o Gabriel Bontempo e o Gabigol. De falta de novo, né? Sempre fazendo um golzinho de falta aí o Gabigol. Jogou muita bola ontem, deu assistência, inclusive, para o gol. O primeiro aí do Gabriel Bontempo. Depois o Gabriel Barbosa fez o gol. Primeiro tempo de 2-0 para a equipe do Santos, né? Um resultado parecia tranquilo. E aí, meu amigo, segundo tempo, só o jogo acaba quando termina os 90 minutos, né? 2-2 e quase que perde o jogo aí o Santos. Se complicou, empatando na Vila Belmiro com o São Lourenço da Argentina. O Grêmio com o Bright White tá aí fazendo gol de novo, né? E o Pavon vai estar... É, atuação do Pavon e o golaço, né? Segundo gol, rapaz, pegou lá na tirotina. É que não vamos fazer propaganda para Sintas aqui, mas tinha aquela propaganda, né? Só não tirou tinta porque a tinta é tal tinta, né? Propaganda massa aí da grande rádio gaúcha, né? Então o Martin Bright White e o Christian Pavon. 2-0 para o Grêmio, que depende de si na última rodada para passar em primeiro. Lembrando que na Sul-Americana passa só o primeiro direto para a fase das oitavas e finais, e o segundo vai jogar contra o terceiro da Libertadores. Então o Grêmio, para fugir do terceiro da Libertadores, para jogar esse playoff, tem que passar em primeiro. E agora tem que vencer o Montevideo City Torque. O jogo vai ser na próxima terça-feira, então, dia 26, jogo da Arena em Porto Alegre. O Grêmio vai ter 4 jogos na Arena, né? São 2 pela Sul-Americana e 2 pelo Brasileiro. E o Grêmio enfrentou o Palestino ontem, venceu por 2-0, foi a 10 pontos. O Montevideo City Torque tem 12, joga por empate na última rodada, o Grêmio precisa vencer. Qualquer placar, vencendo diante do seu torcedor, passa em primeiro. O Botafogo, depois do hat-trick do Cabral, no final de semana, ontem não fez gol, mas 3-0 de novo para o Botafogo, só que agora para cima do Independiente Petroleiro. E os gols que foram marcados pelo Medina e também... o Barreira, e teve um contra ainda do Francisco Oliveira. Tinha que ser Oliveira a fazer o gol contra, né? O River Plate e Bragantino.